Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23. Ela, Úrsula, me conhece. Olhei esta noite quando Ren esquecia contemplá-la, seguro de mim, via acenar com a mão, como se me chamasse e duvidei que me pudesse tober haber ou sequer pressentido. Mas ela insistiu, e como não lhe obedecesse, enfadou-se. O que se passou em mim? O qual poder oculto dominou meu ser, que sem vontade nem consciência alirou-me de joelhos em face do terrado, com as mãos suplices e vafrã batida, implorando compaixão para minha infinda angustia, esteve Úrsula algum tempo a olhar-me entre surpresa e aflictar. Mas por fim ajoelhou também, erguendo as mãos ao céu, e eu ouvi o sussurro da sua prece. O era por mim que rezava, não ouso crer. Depois de te partiste, mãe, lá na mansão em que habitas, acaso viste subir a Deus uma súplica? Uma só por este desgraçado. 188 Alfarrábios 2 e 0 de abril, infame sou eu, que de minha hediondez ousei erguer os olhos para a mais bela das criaturas de Deus. Como foi isto? Como foi que me não acomete teu horror que aí me transe neste momento? Por que me não fulminaste, Deus de misericórdia, quando sem tento de mim, transpus a distância que me separava dela? Mas não fui eu, que morreria ao primeiro passo. A insania que me arrancava a mim mesmo, apoderou-se dez o esqueleto vil, e arrastou-o miseravelmente ao sopé do terrado. Ao ver-me ali perto de si, Úrsula debruçada à balaustrada, começou a desfolhar as rosas sobre minha cabeça, rindo faceiramente de sua travessura. E disto não tenho mais que uma vaga e tênue reminiscência, pois meus espíritos ainda estava vão nesse momento alheios de mim com a grande turvação. Colhia ela as rosas que me atirava e a alma do Lázaro desoitosi recolhia em meu seio. Correram assim as horas da noite, sem que a sentisse. 24 de abril, todas as noites, as lenho passado Rafaquele doce em levo e ali, próximo a ela, sinto-me como outrora, quando me recolhias em teu regaço, mãe, e a força de carinho me acalentavas a dor horrível. Como teus braços outrora, cinge-me o olhar de Úrsula e me envolve. As folhas das rosas que ela esparge sobre mim são carícias tão doces como eram teus beijos, mãe, quando derramavas em o meu seio o bálsamo santo da tua alma. Horas e horas ficamos ali, mudos a olhar-nos, eu repassando-me de sua imagem, ela talvez adirada ingênua isenção do meu estranho pasmo. Ontem, sem o sentir, rompeu-me do seio o seu nome, que meus lábios repetiam submissos, uma e muitas vezes, como as palavras de uma oração. Interrompeu-me a voz de Úrsula. 190 Alfarrábios. Acha bonito meu nome. Naquele instante não atinei o sentido das palavras, tão absorto fiquei a ouvir a voz melodiosa que falava. Mas quando entendesse, podia eu exprimir em linguagem o que se passava em meu ser, e pronunciar seu nome. Move a cabeça maquinalmente como se dissera assim. Qual é, Maué? Perguntou-me ainda. Meu nome? Há no mundo para os desgraçados como o outro nome que não seja o de miserável. Tive horroral, nem já me lembro qual fosse, pois há tanto tempo que ninguém o chama. Para ti, mãe, eu era o filho, para o mundo, o Lázaro. Não se abriram meus lábios, porém com o gesto supliquei-lhe silêncio. Teve ela sombra do horrível mistério, que reclinou a fronte merencoria, não se a menor suspeita passasse o espírito ao ver a espavorículo. Sua tristeza foi sendo ouvida por não ver satisfeito seu desejo. As crianças são assim, tiranas absolutas em seus caprichos. A alma do Lázaro 191, 27 de abril, não mais voltarei àquele cílio. Não mais profanarei com a minha presença o olhar puro do anjo que se comiserou de mira. O mau espírito apoderou-se deste abjecto esqueleto e fez dele um inferno. Revolvem-se em mim, eu pensei, pimentos que me enchem de pavor. Nandolha, duas horas cheguei à Áprea, não vi Úrsula no lugar do costume, o que deu-me ânimo para aproximar-me perto do terraço, na impaciência de enrevê-lo através da folhagem. Ela que se tinha escondido para surpreender-me, logo se debruçou no gradil, e estendeu para mim uma rosa que tinha na mão. Pus-me de joelhos para recebismo-a com uma graça celeste, mas Deus poupou-me a essa infimia, abatendo sobre mim a sua cólera. Cai prostrado ao chão, escondendo o roslo na poeira da terra. E fugimo-no. Como pôde esta miserável carcaçá que me deu o Criador para repasto dos gusanos, como pôde conceber o vil desejo de locar com a sua sedium 190 e dois alfarrábios, desamão pura e imaculada da formosa donzela? Deus fez o homem do limo da terra, da sani, só tirou as vespas. Mas o virulento insecto apenas destila veneno, e o meu contágio é mais do que a peste, porque não só mata o corpo, como também a alma. E o contágio da abjecção. Há os felizes que morrem ávida levando a estima do mundo. Não sabem o que é esse frio assassínio de uma alma, que o mundo lapida, como se ela fora um perro danado, e cujo despojo lança-se ao monturo, e queima-se para não contaminar os ares. 28 de abril tinha jurado na voltar ao irado, e voltei arrastado por uma força que não posso resistir. Parecia-me que estava atado ao leito da dor, onde logo do dia me revolvi em uma angústia cruel, e todavia, ao toque Trindades, sem que desse tento de mim. Caminhava como um espectro para aquele sítio, onde me disputaram o céu e o inferno, a alma do Lázaro 193, porque ali está a fonte de meus júbilos e o antro de meus sofrimentos. Assomava a luz no horizonte, como uma suliana a recoslar-se estofados coxins de broca do azul, recamado de branco. Nas folhas dos coqueiros passava a brisa subtil, ramalhando as verdes palmas. Da terra bordada de quintaques e granjarias, se exalava, como de uma caçoula, a suave fragrância do campo. O mar dorima em bonanças e o colo da onda arfava mansamente, como o seio da criança engolfada sonhos ridentes. Derramava-se no espaço uma doçura inefável, que parecia manar do céu em um jorro de luz alva e mace. Parecia-me às vezes que eu sugava no peito mai, um sorvo de leite vigoroso, que me infundia saúde e contentamento. Nunca em minha vida tive eu tamanha sede de ventura, também nunca a fortuna escarrerninha aproximara tatá perto de meus lábios a taça falaz. Ávido precipilei-me sobre ela, e pelo que tantalo, a quem desuno apenas retraía o pábulo, a mim trocou no ais negro fel. Traguei a minha própria peçonha, e não morri, porque a morte seria uma redenção. E eu 194 alfarrábios não espiei ainda toda a minha culpa de haver nascido, para ser um arremedo de homem. 29 de abril não pude acabar o Onlen. Embruteceu-me o desespero. Se não é que empederniu-me, pois nem gemer eu podia como a besta quando sofre. Timedonze, tinha-me eu embuçado nas sombras avores. Ferviam de manto escuro. Não deixavam que entretrevisse mais do que um vulto. Meu semblante, Rício descobrisse a claridade da lua. Não resiliria ao ion da catadura do Máudio. Do seio da terra, que é o meu só regaço, mãe depois que perdi, onde me conchegava no deiril da dor, das entranhas da noite, onde se gerou o aborto de peste que eu sou. Estava alheio de mim. Na contemplação de Úrsula, eis rasga-se a escuridão e vomita sobre mim uma chama do inferno. Alaga o rubi do clarão todo o avoredo e cinge-me de uma labareda sinistra. A alma do Lázaro 195 corro, mas além está o luar alvacento que amortalha-me em fantasma. Volvo esvairado sobre os passos e entro de novo na flama vermelha que me cris jugindo como a língua salanás. Nisto surge o corpo alquebrado. De um velho afasla-se horrorizado. E Lázaro? Ainda oi o grilo do angústia que despedaçou a alma de Úrsula, mas vindo fontro o mundo diverso daquele odiou eslava. Do mais não sube, até as alvoradas que me chacharam estremunhando na vaza onde eu já jazer o resto da noite dos outros, que não desta continua e perturba que se estende sobre minha vida. Mas até o sono do jazigo me rouba a sorte ímpia. 30 de abril, lembro-me agora. O velho é o mesmo que me repeliu quando eu acabava de salvar do cão danado. Dela vez tinha razão, meu com contacto enchia de horror, mas desta, que mas 196 alfarrábios lhe fiz eu para me precipitar nesta voragem do desespero. 4 de maio sei tudo. O velho é avô de Úrsula. Percebeu sem dúvida o aparecimento ou nacrescílio de um vulto suspeito e quis reconhecê-lo. Acendeu a fogueira, que devia esclarecer a minha figura, e fugiu até aterrado por si pela nela. Não lhe quero mal por isso. Salvar a filha de seu sangue é um dever de ló do homem. Em seu lugar o faria mais. Narei ali mesmo pestiferado para que nem nunca mais ousasse envenenar o arquiela, a inocente. Respirava. Úrsula não tornou, e eu rogo a Deus que não me apareça nunca mais. Assim terei ao menos o consolo de olhar os muros que a escondem a minha visla, mas não ao meu coração. Presente ela, nunca ousarei eu aproximar-me daqueles sítios. A alma do Lázaro 197, o horror a afastou para sempre. Ainda bem, ao menos não receberei delia o asco e desprezo que o mundo arremessa sobre mim, e poderei guardar dentro minha alma, doce e compassiva, a linda imagem que me sorriu um dia através das agruras de uma miséria existência. 6 de maio, miserrimo de mim. Despecei a flor que desabrochara entre as uses de minha alma e derramava nela o seu mago perfume. Apaguei a estrela que rompera um instante a procela de minha vida, para infundir-me no seio uma luz celeste. Úrsula anseiana as vasvascas da agonia, fui eu que a matei, fui o horror de minha miséria que a assassinou. Quando a pressente a fatal nova, pela agitação que é na casa, perdi toda a razão, e precipitei-me pelos aposentos em busca da camera onde se fina vá a minha única e fugaz alegria deste mundo. Perceberam-me os da família, esquecendo-os em 98 alfarrábios, ora instante azul dor. Esbordoaram-me mana mamãe é que eu me ali caí sem espírito, com o corpo macerado. Despertou-me uma reza cantada ali perto e as luzes das tochas que desfilavam pela praia. Era o enterro de Úrsula. Levaram-na à igreja de Pedro Gonçalves. Vi depor em seu ataudena essa rodeana de tocheiros e gadada pelas beatas. À meia-noite voltareis. 7 de maio, introduzi-me né à igreja por uma janela baixa da sacristia, cuja grade estava carcomida. Vendo a luz baça dos tocheiros assomar um vulto, as beatas fugiram assombradas. Fiquei só ali em frente do ataude. Nesse momento Úrsula me pertencia, ninguém a disputava à minha adoração. Como era bela no eterno sono em que repousava do mundo e de suas misérias e tinha no lábios aquele mesmo sorriso que derramava sobre a alma do Lázaro 199 e mim, agora tocado de um reflexo livido. Estava branca e imaculada como os anjos. Eram níveas como as faces as rosas que lhe cingiam os bastos cabelos crespos. Quis beijá-lo e recuei ainda morta e brevemente pasto dos vermes, não ousei profanar o despojo santo à formosa criatura. Nesse momento ouço o rumor do lado da sacrismítia e a gente curiosa que vem trazida pelas berratas para espancar o espectro. Querem roubar-me outra vez? Mas não conseguirão e seguirão e de diputá-la até aos vermes e ao pó da terra. Cingindo ao peco o corpo de Úrsula, arrojeito-me fora da igreja e vim depositá-la aqui, onde ninguém ousará perseguir-me. As portas estão escancárias dia e noite, varridas pelo vento, guardas porém uma fera mais terrível que Cero, a peste. Agora sim, Úrsula, tu me pertences para sempre como eu, a ti. Que se passa? Ouço a plebe a rugir lá fora. Uma chama súbita enrosca-se pela treva como o dragão. Compreendo deitar um favor à casa a exterminar o maldito 200 ao rábios graças. Meu Deus, este fogo me redimirá da maldição que pesa sobre mim e purificará meu ser. Assim ao menos poderão minhas cinzas se unirem com as de Úrsula. Bem-vindas.
Chame o rega.
Aqui estamos, Gigi, Avratazainos, para que em vosso cio fecundo celebremos as núpcias da eternidade.